E o nosso primeiro convidado nessa sequência de entrevistas, seguindo, eu repito, a ordem alfabética dos candidatos à Prefeitura de Canoas, é o candidato pelo Partido Novo, empresário, professor, Camilo Bórnia. Bem-vindo. Tempo já contando a partir de agora. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a toda a
audiência. Boa tarde.
Candidato,
é um prazer falar com vocês.
Bem-vindo. Primeira questão eu coloco para o senhor é sobre uma das promessas. O senhor diz que vai incentivar muito o empreendedorismo, a liberdade. É uma bandeira do Partido Novo, inclusive. E o senhor diz que vai reduzir para 2%, todas as alíquotas serão de 2% no imposto sobre serviços em Canoas. Como será? Qual o impacto na arrecadação? E o senhor não teme perder muita arrecadação?
Não temo perder, porque Canoas depende essencialmente de ICMS e de repasses federais. Os impostos municipais estão na ordem de 18%, se dividindo entre SSQN, ITBI e IPTU. Então, sob o ponto de vista percentual, nós não estamos falando de uma alíquota que representa, né, algo substancial na nossa arrecadação. Se a gente diminuir a estrutura do município, né, diminuindo secretarias, eliminando cargos de confiança, que está na beira dos 700, fazendo uma reforma administrativa bastante dura, a gente consegue plenamente aí fazer a redução da alíquota. E no médio e longo prazo, a gente recupera essa arrecadação, porque quando tu reduz carga tributária, tu tende a transformar o ambiente mais dinâmico e mais propício para receber negócios, e isso incentiva a arrecadação.
Candidato, o seu partido, em diferentes frentes no Brasil, aposta muito em privatização de determinados setores, em iniciativa privada, em parcerias com a iniciativa privada. Em Canoas, a gente teve uma situação bastante peculiar em relação à contratação de um grupo, o Grupo Gamp, para o setor de saúde, né? Teve investigação, o Ministério Público entrou na jogada, suspeitas, um contrato de R$1 bilhão. Como é que se resolve esse problema, promovendo isso que o seu partido defende, sem que haja esse tipo de situação de irregularidade, de promoção de irregularidade?
É boa pergunta. A questão é como são feitas como esses modelos são colocados em prática. Aqui acabou se fazendo uma concessão para uma empresa só, um contrato de porteira fechada, sem criar um ambiente de competição entre diferentes players de mercado. Então, basicamente, as duas instituições que dependiam da prefeitura foram concedidas exatamente para o mesmo grupo. Então, num modelo de concessão, que a gente acredita muito, já que nós não cremos que o Estado seja eficiente por natureza, a gente acredita que pode fazer semelhante, porém cuidando com algumas coisas, né, que fazem com que os mecanismos funcionem a nosso favor. Então, uma coisa de imediata, tendo uma concessão, a gente precisaria fragmentar essa concessão, tá, nos diferentes equipamentos de saúde, para que existisse um mecanismo natural de concorrência que o modelo que foi estabelecido não proporcionou. Então, a gente basicamente transferiu um monopólio estatal para um monopólio privado, que aí tem outros fatores que também são complicantes. Então, a gente entende que dá sim para a iniciativa privada trabalhar, porém a gente tem que fazer com que as regras sejam propícias para um ambiente de concorrência, para que o tomador do serviço possa se proteger e para que exista, né, fatores aí que permita o poder público comparar, né, verificar performance e direcionar investimentos, se for o caso, né?
Na educação, candidato, Canoas, pelos dados do IDEB 2019, não atingiu as metas no ensino fundamental, tanto os anos iniciais quanto os finais. No plano de governo que o senhor apresenta, se coloca a possibilidade de repassar escolas ou de contratar escolas via organizações sociais. Qual é a proposta que o senhor tem para a educação e qual seria a proposta em relação a organizações sociais, assim como na saúde, atuando na educação?
Perfeito. Primeiro ponto, a gente tem hoje, as escolas são todas elas respondem à Secretaria de Educação. A gente tem basicamente todas as escolas muito semelhantes uma das outras. Ora, quando a gente tem um ecossistema de escolas onde não existe muita diferença entre elas, a gente não tem nem como fazer inferências e fazer e permitir com que as famílias acabem escolhendo entre elas. A grande diferença entre o mercado privado e o mercado que está, né, sob júdice aí do poder público é que o mercado privado tem concorrência. Então, o primeiro ponto da nossa proposta é aumentar a autonomia das escolas para que elas tenham um incentivo para que sejam diferentes entre si. O segundo ponto é justamente fazer com que a administração delas passe para organizações sociais, para que a gente gere uma blindagem, né, do poder político e da toda a interferência que existe, né, no meio educacional, na área estatal. Então a gente entende sim que as escolas podem se manter públicas, mas não necessariamente estatais. A gente, infelizmente, tem uma confusão aqui no Brasil, a gente acha que tudo que é público é necessariamente estatal. Não, estatal é uma coisa, público é outro.
E como ficam os professores já contratados, que já são servidores?
Os professores permanecem na rede. Imagina que a rede tem como se tivesse um banco de professores e parte da remuneração das organizações sociais, né, se dão justamente pela concessão de professores. Então, a gente, em hipótese alguma, não tem nem como fazer isso do ponto de vista legal, né, dispensar professores. A gente mantém esses professores na rede, mas a Secretaria Municipal dispõe de professores para que essas organizações sociais, que nada mais são do que empresas públicas, né, de direito privado, possam fazer uso dos recursos humanos que a Secretaria já dispõe.
Candidato, voltando ao tema das alíquotas, mas em nível estadual, o governo gaúcho vai enfrentar a realidade agora em dezembro, 31 de dezembro, se encerram as alíquotas majoradas de ICMS. E, por enquanto, o governo não conseguiu uma articulação para executar a reforma tributária e, com isso, é muito provável que, pelo menos em algum momento, possa haver essa redução na arrecadação para Estado e para municípios. O senhor já trabalha com uma ideia de como fazer essa equação dar certo? Porque as finanças já são, né? Os municípios já trabalham no limite do seu orçamento. E se houver, de fato, uma perda na arrecadação também em função da redução das alíquotas majoradas?
A redução das alíquotas vai gerar no curto prazo, né, uma redução da arrecadação, isso não tem dúvida. Isso vai impactar o município de Canoas, até porque a gente vive substancialmente do ICMS. Mas é justamente por isso que o nosso plano de governo começa cortando na carne de forma drástica. São 22 secretarias, a gente propõe reduzir para 11, a gente propõe diminuir gastos em determinadas áreas que a gente não considera como sendo prioritárias. A gente pretende diminuir, né, esse montante que nós temos hoje na ordem de 50 milhões de reais por ano, que são gastos, né, com cargos em comissão. Existem áreas aqui que podem ser vendidas, né, privatizadas, fazendo com que o município, né, tenha caixa e criando um ambiente mais dinâmico, né, para a nossa economia. Aí sim, no médio e longo prazo, a gente pretende buscar recuperar a arrecadação com atividade econômica. E para isso é fundamental ter alíquotas competitivas, porque no médio e longo prazo, a estratégia do governo estadual, ele acaba fazendo com que a gente fique menos competitivo. Então se resolve um problema de curto prazo, mas no médio e no longo a gente cria um problema ainda maior.
Estamos ouvindo o candidato do Partido Novo à Prefeitura de Canoas, Camilo Bórnia. O senhor, se eleito, assumirá a prefeitura ainda em meio a uma pandemia. Não sabemos como os dados, como os números estarão no Rio Grande do Sul lá no início do próximo ano. Se o senhor chegar à prefeitura com um cenário pior do que nós temos hoje, com um aumento de ocupação nas UTIs dos hospitais, em alguns casos, a possibilidade de repente até de ter um cenário muito parecido com o que tivemos em julho e agosto, qual será a estratégia para enfrentar a pandemia?
Do ponto de vista da saúde, é reforçar os investimentos nessa área, tirando naturalmente de outras. Canoas acabou de fazer, por exemplo, o recapeamento de toda a cidade com asfalto, né, foram 70 milhões, onde a gente entende sim que é uma coisa importante, mas dada a circunstância, não seria prioritário. Então, o foco seria, né, jogar os recursos e os investimentos na área da saúde, onde é a área que a gente precisa, de certa forma, ter, né, tem estofo para poder fazer frente, né, a um problema sanitário. No que tange a parte econômica, a gente entende que é possível chamar o comércio, as indústrias, definir protocolos rígidos, sem que isso afete a atividade econômica deles. Fechar a cidade é um problema sério e a gente entende que a gente tem que fugir dessa possibilidade de tudo que é forma.
E eu lhe pergunto também, aprofundando um pouquinho esse questionamento do Estado em relação à desigualdade, porque é preocupação dos governos, em especial do governo federal, a complementação de renda para as pessoas que tiveram a sua renda ou seu emprego atingido por causa da pandemia. O governo sabe que também precisa desatar um nó em relação ao fim do auxílio emergencial. Até agora não há qualquer indicativo, chegaram a ensaiar o Renda Cidadã, mas também não houve uma segurança quanto de onde tirar os recursos. Como é que o município e o senhor pretendem enfrentar essa questão da desigualdade, em especial para os mais vulneráveis, com uma situação agravada pela pandemia?
Não permitindo que as pessoas sejam proibidas de trabalhar. Esse é o grande ponto. O auxílio emergencial acabou sendo uma necessidade por conta das imposições aí dos governos em proibir as pessoas de trabalharem. Tanto que muita gente que recebeu auxílio emergencial ainda continuou trabalhando em atividades não legalizadas, porque afinal de contas, com R$600, até as famílias mais humildes não conseguem viver. Então a gente tem que focar na atividade econômica para que as pessoas possam, ao natural, produzirem os meios para viver. Governo pode dar um auxílio pontual? Pode, mas no médio e longo prazo a conta vem muito maior depois, para os mais pobres, inclusive. A gente provavelmente vai ter, num cenário de médio prazo, a conta chegando pela inflação. E a inflação é o principal imposto aí que ataca o mais pobre. Então não adianta a gente também ficar criando muito recurso artificial de curto prazo via governo, porque depois a conta vem muito maior.
É um assunto que na eleição anterior já entrou aqui com muitas mensagens de ouvintes. O transporte de Canoas, uma reclamação recorrente em relação à qualidade do transporte de ônibus na cidade. Qual é a solução para o transporte de Canoas e como o senhor vai encarar o projeto do aeromóvel? A gestão anterior tinha um posicionamento, tinha um projeto, a gestão atual entendeu que não era o melhor e abandonou o projeto do aeromóvel.
A gente precisa tirar a máquina, o poder público, da regulamentação do setor de transporte. Nós precisamos ter liberdade. É claro que a gente tem contratos devem ser cumpridos, mas os contratos hoje vigentes, tanto para o aeromóvel quanto para a empresa de ônibus, no caso aqui a Sogal, são contratos que tudo leva a crer que eles não se pagam, principalmente aqui na empresa de ônibus. Então a gente vai ter que chamar a empresa e dizer o seguinte: olha, a gente pode aqui desregulamentar este contrato, e o contrato ele é bastante grande, extremamente engessado. A gente engessa a pintura do ônibus, qual é o torque que o ônibus tem que ter nos aclives, no declive, quais são os itinerários, quais são os modelos de tarifação. O que a gente propõe? Flexibiliza-se. Em contrapartida, a empresa tem que abrir mão do monopólio. Então, abrindo o mercado, e é um ativo interessante para a empresa, porque, afinal de contas, hoje mesmo com o monopólio, a conta não se paga. E ela tem uma vantagem natural por estar estabelecida já no município e por conhecer cada paralelepípedo, cada rua aqui. Então, se a gente abrir o mercado, exemplo do que aconteceu com o setor de aplicativos, por exemplo, a gente vai ter os empreendedores do transporte fazendo uma leitura precisa, entregando aquilo que a demanda realmente quer. Hoje a gente tem ônibus em Canoas andando de madrugada com 3 pessoas dentro. Essa conta não tem como chegar, isso é algo completamente insano. Ou desregulamenta, ou a gente vai estar dentro do mesmo modelo e sempre chorando as pitangas para todo mundo, porque afinal de contas não tem como fechar a conta. No caso do aeromóvel, a gente tem que chamar a empresa, verificar se tem alguma solução, do ponto de vista do contrato, para poder sair dele. E, do contrário, a gente também tem que oferecer a mesma coisa, uma forma de sair do contrato, tirando o município, fazendo com que a empresa tenha menos regulamentação para trabalhar.
Nós temos mais 50 segundos, candidato, para suas considerações finais, por favor.
Agradeço aí a oportunidade e dizer aqui para o cidadão de Canoas, principalmente, que a gente tem uma opção diferente do prefeito e do ex-prefeito. São grupos políticos distintos, naturalmente, o prefeito e o ex-prefeito, mas se a gente olhar as propostas, são basicamente as mesmas soluções. Está na hora de Canoas, né, fazer uma guinada diferente, pensar numa cidade mais enxuta, focada no que realmente interessa, pensando em diminuir a carga tributária, fazendo com que a cidade seja mais livre para que naturalmente, sem a bênção do poder público, possa crescer. É isso que a gente acredita. O Estado não é criador de riqueza. O Estado consome riqueza e deixa as pessoas mais pobres. Quanto mais dinheiro ficar na mão das pessoas, melhor. E essa é a nossa proposta para administrar Canoas.
Camilo Bórnia, Partido Novo, candidato à Prefeitura de Canoas. Muito obrigado. Obrigada. Boa campanha.
Eu que agradeço, Leandro e Kelly. Um abraço aí para vocês e para a audiência.